Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 2 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Bruno Arte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 26 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. O ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernandes, presidiu a sexta missa dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco, no altar da Confissão da Basílica de São Pedro, na tarde de ontem, quinta-feira, 1º de maio. Papa Francisco, um trabalhador que viveu sua missão com comprometimento. Frei Ibrahim Faltes, Papa Francisco, homem da paz e do encontro, o vigário da custódia da Terra Santa, recorda a figura do pontífice falecido. Jubileu dos trabalhadores, empresários e funcionários começa hoje no Vaticano. Coter, Amazônia Boliviana, chora por Francisco, defensor de florestas e comunidades locais. E Francisco tinha a China em seu coração, portanto, também a mim, diz uma fonte da Asia News, relatando sobre como os católicos chineses estão vivenciando a morte de Francisco. Hoje, 2 de maio, a Igreja recorda Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, no século III. Foi diácono e secretário de Santo Alexandre, bispo, o qual o acompanhou no concílio de Nicéia em 325. Combateu firmemente as heresias arianas do monge Ário, que dizia que Cristo não era Deus. A partir daí foi proclamado o Verbo, Filho de Deus, consubstancial ao Pai, que reafirmava a divindade de Cristo, depois completada pelo Concílio de Constantinopla. Assim surgiu a famosa oração do Creio, conhecida como Credo, Niceno-Constantinopolitano, que hoje rezamos em solenidades especiais. Atanásio foi muito perseguido pelos imperadores e arianos, o que levou a ser exilado por 4 vezes. Ele escreveu, pregou livremente suas obras, caracteristicamente enfatizando a visão sobre a encarnação definida no Concílio de Nicéia. Em 2 de maio de 373, ao consagrar o Papa Pedro II de Alexandria, um de seus presbíteros como sucessor, Atanásio morreu dormindo, rodeado de fiéis e aliados. O ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernandes, presidiu ontem a sexta missa dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco no altar da Confissão da Basílica de São Pedro, recordando que Francisco foi um trabalhador que viveu sua missão com comprometimento. Mariângela Jagurapa.
O ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernandes, presidiu a sexta missa dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco no altar da Confissão da Basílica de São Pedro, na quinta-feira, 1º de maio. Nesta Páscoa, Cristo nos diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. A sua vontade é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Estas palavras são imensamente dóceis, disse o purpurado no início de sua homilia.
Papa Francisco é de Cristo, appartiene a lui.
O Papa Francisco é de Cristo, pertence a ele, e agora que deixou esta terra, é plenamente de Cristo. O Senhor tomou Jorge Bergoglio consigo desde o seu batismo e por toda a sua existência. Ele é de Cristo, que lhe prometeu a plenitude da vida. Não podemos ignorar que também estamos celebrando o Dia do Trabalhador, tão querido pelo Papa Francisco, recordou o ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé.
perché per Papa Francesco il lavoro esprime e nutre la dignità dell'essere umano.
Porque, para o Papa Francisco, o trabalho expressa e nutre a dignidade do ser humano, permite-lhe desenvolver as suas capacidades, ajuda-o a construir relações, permite-lhe sentir-se colaborador de Deus, faz com que se sinta útil à sociedade e solidário com os seus entes queridos. É por isso que o trabalho, para além das fadigas e das dificuldades, é um percurso de amadurecimento humano e cristão. Por isso, afirmou que o trabalho é a melhor ajuda para o pobre. Além disso, não há pobreza pior do que aquela que priva o trabalho e a dignidade do trabalho. Vale a pena relembrar suas palavras durante a viagem a Gênova. Lá, ele argumentou que todo pacto social se constrói em torno do trabalho. Por trás desse amor ao trabalho, há uma forte convicção do Papa Francisco, o valor infinito de cada ser humano, uma imensa dignidade que nunca deve ser perdida, que em nenhum caso pode ser ignorada, disse o purpurado.
Ma ogni persona è così tanto degna. Deve essere presa così tanto sul serio.
Mas cada pessoa é tão digna e deve ser levada tão a sério que não se trata apenas de dar-lhe coisas, mas de promovê-la, isto é, para que possa desenvolver todo o bem que possui em si, para que possa ganhar o seu pão com os dons que Deus lhe concedeu, para que possa evoluir suas capacidades. Assim, cada pessoa é promovida em toda a sua dignidade, e é aqui que o trabalho se torna tão importante. Agora, cuidado, dizia o Papa Francisco. Outra coisa é o discurso falso sobre meritocracia. Porque uma coisa é avaliar os méritos de uma pessoa e recompensar seus esforços. Outra coisa é a falsa meritocracia que nos leva a pensar que só quem teve sucesso na vida tem merecimentos. O Papa Francisco repetiu isso várias vezes, recordou o cardeal Fernandes. O Papa Francisco lançou um grito profético contra essa falsa ideia. E em várias conversas ele me apontou: veja, nos levam a pensar que a maioria dos pobres é pobre porque não tem méritos. Parece que aquele que herdou muitos bens é mais digno do que aquele que trabalhou duro a vida toda sem conseguir comprar sequer uma pequena casa. A seguir, o cardeal Fernandes apresentou o Papa como um trabalhador.
Lui non solo parlava del valore del lavoro. Tutta la sua vita è stato uno che viveva la sua missione.
Ele não só falava do valor do trabalho, mas em toda a sua vida foi alguém que viveu sua missão com grande esforço, paixão e comprometimento. Para mim, sempre foi um grande mistério entender como ele suportava, mesmo sendo um homem idoso e com várias doenças, um ritmo de trabalho tão exigente. Ele não só trabalhava de manhã, com várias reuniões, audiências, celebrações e encontros, mas também à tarde, e me pareceu verdadeiramente heróico que, com as poucas forças que possuía em seus últimos dias, ele tenha se esforçado para visitar uma prisão. O que quero mostrar, no entanto, é até que ponto ele entendia que seu trabalho era sua missão, seu trabalho diário era sua resposta ao amor de Deus, era a expressão de sua preocupação com o bem dos outros. Por essas razões, o próprio trabalho era sua alegria, seu alimento, seu descanso.
Chiediamo oggi per tutti i lavoratori che a volte devono lavorare in condizioni poco gradevoli.
Pedimos hoje por todos os trabalhadores que às vezes têm que trabalhar em condições desagradáveis para que encontrem uma maneira de viver seu trabalho com dignidade, seja quem faz trabalhos manuais, quem preenche formulários, quem cuida de um pai idoso, quem rega um jardim. Que eles recebam uma retribuição que permita a eles e suas famílias olhar para o futuro com esperança. Por fim, o purpurado recordou o amor do Papa Francisco por São José, aquele trabalhador forte e humilde, aquele carpinteiro de uma pequena aldeia esquecida, que com seu trabalho cuidou de Maria e de Jesus. Lembremos também que, quando o Papa Francisco tinha um grande problema, ele colocava um bilhetinho com uma súplica sob a imagem de São José. Então, peçamos a São José que dê um forte abraço no nosso querido Papa Francisco no céu.
O Jubileu dos Trabalhadores, Empresários e Funcionários começa hoje no Vaticano. Os membros da União Cristã de Empreendedores e Dirigentes viverão a peregrinação do Ano Santo neste sábado, dia 3 de maio, junto com seus funcionários e famílias. O presidente Galletti, uma escolha que olha para a mensagem do Papa Francisco para a empresa e o mundo do trabalho, para trabalhar juntos, sem contrastes. A União Cristã dos Empreendedores e Dirigentes participará neste sábado, 3 de maio, do Jubileu dos Trabalhadores, com mais de 500 membros, entre empresários, gerentes e profissionais provenientes de todas as regiões da Itália. Eles farão isso junto com seus colaboradores e familiares, reunindo-se em Roma para atravessar juntos a Porta Santa da Basílica de São Pedro e para participar da celebração da Santa Missa. É uma escolha compartilhada, empresários e colaboradores unidos para celebrar o valor do trabalho e o profundo significado dos negócios à luz da doutrina social da Igreja, explica Gianluca Galletti, presidente nacional da UCID, a União Cristã dos Empreendedores e Dirigentes. O falecimento do Papa Francisco, acrescenta ele, dá a esse momento uma emoção e um significado ainda maiores. Seu ensinamento, com a Laudato Si e com todo o seu pontificado, nos orienta na construção de uma comunidade de trabalho baseada na cooperação e no respeito mútuo, superando os contrastes extemporâneos de hoje. O valor do trabalho humano, a responsabilidade social corporativa e o diálogo entre empresários, dirigentes e trabalhadores estão no centro do caminho da UCID, que há muito tempo iniciou um diálogo estável também com instituições, representantes sindicais e o mundo dos negócios. Estamos convencidos de que o futuro do tecido produtivo italiano passa pela colaboração entre capital e trabalho sob o signo de relações industriais construtivas, que podem encontrar na doutrina social um apoio moral e intelectual de grande valor, destaca Galletti. Atravessar a Porta Santa, esclarece Stefania Brancaccio, secretária-geral da UCID, representa não apenas um gesto de fé, mas também um compromisso concreto de construir empresas que saibam ser lugares de vida, crescimento e esperança para as pessoas. Papa Francisco nos chamou para sermos testemunhas da esperança e queremos começar construindo novas relações dentro dos locais de trabalho, com atenção especial para as mulheres e seu envolvimento no mundo das empresas. O programa prevê o encontro às 12h30 deste sábado, horário local, na Piazza Pia, a procissão ao longo da Via della Conciliazione e a entrada solene pela Porta Santa. Finalmente, às 15 horas locais, a celebração eucarística na Basílica de São Pedro, presidida por Dom Francesco Savino, vice-presidente da Conferência Episcopal Italiana e concelebrada pelo padre Antonio Mastantuono, consultor eclesiástico nacional do UCID. A UCID tem na Itália mais de 3 mil pessoas inspiradas pela doutrina social da Igreja e é uma emanação direta da Conferência Episcopal Italiana. Francisco tinha a China em seu coração, portanto também a mim. De uma fonte de Asia News, agência de notícias, o relato sobre como os católicos chineses estão vivenciando a morte de Francisco. Raimundo Lima.
Uma fonte da agência Asia News, que vive na China continental, compartilhou este relato de como a morte do Papa Francisco está sendo vivenciada entre os católicos chineses, uma visão da qual emerge um afeto e uma consciência de ser parte da Igreja Universal. O Papa tinha a Igreja Chinesa em seu coração, assim como me tinha em seu coração. O Papa que amava Nossa Senhora de Shenzhen, que amava os chineses. Francisco nos amava, sempre senti minha vida ligada à dele. Essas são algumas das mensagens que recebi após o anúncio da morte do Papa Francisco. Assim que a notícia foi divulgada, os grupos de WeChat se encheram de orações e palavras amáveis dedicadas ao Papa. por algumas horas. Foi como se o tempo tivesse sido suspenso, como se ele estivesse protegido. E frases, imagens, fotografias e vídeos que, por prudência razoável, os cristãos geralmente tendem a se censurar, correram soltos. Na dor do luto, prevaleceu a alegria de proclamar o Evangelho, como que para retribuir o anúncio tantas vezes recebido. Foi uma explosão espontânea, não muito cautelosa, é verdade, mas que recordou que a morte e o medo não são a última palavra. Porque Francisco amava a China, e os chineses se sentiram amados, queridos e, acima de tudo, não esquecidos. Por meio do coração do Papa, eles se descobriram como o centro pulsante. Os testemunhos de amor e de sincera ação de graças são muitos. Um garoto chinês me contou que Francisco tinha uma imagem de Nossa Senhora de Shenzhen em seu quarto e disse que rezava todas as noites pela China. Não sei se isso é verdade, mas isso pouco importa, porque o ponto é que aquele menino e sua comunidade, a partir daquele momento, perceberam que estavam unidos para sempre ao Papa. Sentiram-se igreja. Assim, o Papa das periferias, que veio quase do fim do mundo, fez com que a periferia se sentisse como o centro. Uma senhora idosa me disse que o sonho de sua vida sempre foi visitar o Vaticano. Ela sabe que isso nunca será possível, mas como sabe que Francisco também sonhava em visitar a China, ela está feliz por compartilhar o mesmo sonho impossível do Papa. Nos últimos anos, Francisco assumiu posições que, às vezes, exigiram uma carga extra de confiança das pessoas. De fato, a dificuldade da situação, cada vez mais dura e complexa, não é obscurecida aqui, mas a complexidade foi acolhida, não apenas porque o Papa é o Papa, mas porque ele ama a China e assume a responsabilidade por decisões difíceis. Há também uma curiosidade saudável por parte dos chineses não cristãos em relação a uma figura universal muito distante de sua mentalidade. Em conversas informais, é possível perceber a desinformação que existe sobre o assunto. Uma professora, por exemplo, me perguntou se o Papa já havia estado na China e ficou surpresa quando expliquei por que ele não poderia, enquanto outra estava convencida de que o Papa era o líder da Itália. Portanto, nestes dias, respira-se um sentimento de grande gratidão pelo vento de abertura que o Papa foi capaz de mediar, por esse movimento de encontro entre centro e periferia que elimina as fronteiras e nos faz respirar um novo ar, o ar de igreja. No coração da Amazônia boliviana, a recordação do Papa Francisco viverá para sempre em um ciclo biológico silencioso, mas poderoso, multiplicando a vida e gerando esperança. O de 13 árvores plantadas na terra nua de uma área rural às margens do rio Mamoré, um dos principais afluentes do rio Amazonas, que demarca a fronteira com o Brasil. Eu e a comunidade local fizemos o plantio em 26 de abril, o dia das exéquias, junto com uma delegação da Adveniat, uma instituição de beneficência de católicos alemães, para honrar a memória de um pontífice que trabalhou até o fim para defender nossa floresta e nosso povo, ameaçados por uma destruição crescente, disse Dom Eugênio Coter, vigário apostólico de Pando e administrador apostólico do Vicariato de Reyes, à mídia vaticana. A morte repentina de Francisco deixou a igreja local e a população em um estado de prostração tão grande que o prelado disse que, agora, todos nós nos sentimos órfãos de um homem que teve a capacidade de manter seu olhar fixo neste pedaço do nosso mundo, que é essencial para o clima de toda a humanidade. Foi um olhar pelo qual, por muitos anos, nos sentimos acompanhados, começando com a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Perdemos o nosso mentor. Toda essa atenção de Francisco pela Amazônia também teve origem na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida, São Paulo, em 2007, e cujo documento final foi redigido graças a Bergoglio, então arcebispo de Buenos Aires. Uma continuidade ininterrupta de intenções e ações se estendeu ao longo do pontificado, gerando uma consciência global sem precedentes. E sobre isso, Dom Coter não tem dúvidas. O Papa deixou claro que a defesa da Amazônia não é apenas um problema de alguns ecologistas apaixonados ou de um grupo disperso de ONGs, mas diz respeito a todos os seres humanos. No fundo, ele universalizou a questão da mudança climática, dando-lhe a dimensão da responsabilidade social. mas tem mais. O Papa, explica o vigário apostólico de Pando, conseguiu fazer com que os cristãos se reapropriassem das questões ambientais, tomando São Francisco de Assis como modelo e reafirmando que é preciso dar uma resposta às emergências ecológicas que extraem a sua força de uma experiência mística que permita ao cristão reconhecer o rosto de Deus na criação. Os poderosos locais, os administradores públicos e os políticos, no entanto, fizeram ouvidos moucos, não modificando nem um milímetro seus modelos predatórios em relação à floresta amazônica. Entre as pessoas comuns, os pequenos, os indígenas, não foi assim. Entre eles, a atenção aumentou a ponto de surgirem respostas simples e eficazes a partir de baixo, que estão tentando reverter a tendência de exploração dos recursos. Eles perceberam que não haverá futuro para ninguém se a Amazônia continuar a ser usada para a extração indiscriminada de madeira, a pecuária intensiva, a agricultura de monocultura e a mineração de ouro que contamina os rios com mercúrio. No entanto, é a macropolítica nacional que não mudou. Na Bolívia, somente no ano passado, 14 milhões de hectares de floresta foram queimados. A igreja local, a igreja missionária, a das comunidades rurais, a dos padres que viajam incansavelmente pelos rios e pelas florestas para encontrar seus fiéis, não deixa de compartilhar com a população o esforço por uma consciência cada vez mais capilar, como ensinou o Papa Francisco. Em nossa realidade boliviana, as associações e os movimentos, especialmente aqueles formados por jovens, pedem à igreja, à Caritas local, ajuda e apoio para poder implementar projetos de microeconomia sustentável e saudável que respeitem o meio ambiente. Esses são sinais eloquentes da vontade de alcançar um novo mundo. Agora que o Papa Francisco se foi, precisamos que a Igreja Universal, a partir de Roma, continue a defender a Amazônia.
Ibrahim Faltas, Papa Francisco, homem da paz e do encontro. O vigário da custódia da Terra Santa recorda a figura do pontífice falecido, os apelos pelos pobres e necessitados, a condenação à violência, a solicitude pelas vítimas de Gaza e de todas as guerras, sempre presente nas suas orações. Um pontificado marcado por tantas guerras, por uma pandemia que paralisou o mundo, por tantos desastres da natureza, eventos que trouxeram morte, sofrimento e destruição. Apesar da profunda tristeza pela humanidade ferida, o Santo Padre nos ensinou a sorrir. Aqui tocamos com a mão que Deus é vida e doa vida, mas assume o drama da morte, a fé do homem e a onipotência de Deus, do amor de Deus, buscam-se e, por fim, se encontram. São palavras do Papa ao comentar a página do Evangelho que recorda a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Na Praça São Pedro, que há 12 anos acolheu a voz e a forte presença de um homem de paz, no sábado 26 de abril, demos um último adeus terreno ao Papa Francisco, o amigo de Jesus. Diante da simplicidade de um caixão cercado pelos últimos e pelos poderosos, por crentes na vida em Cristo e leigos que acreditam nos valores da vida, por pessoas simples e personagens famosos, o mundo o abraçou com ternura e serenidade. Agradecemos sempre a Deus por ter nos dado esse Papa. Estamos tristes, diz Padre Ibrahim, pela sua ausência na praça onde ressoaram as suas últimas palavras de paz e de onde espalhou apelos comoventes, orações intensas, pedidas e oferecidas, ensinamentos de vida. Foi o dia da despedida humana de um homem que nunca se esqueceu dos pobres e dos necessitados, que condenou a violência, que nunca se esqueceu, portanto, nunca tirou do seu coração os mortos e aqueles que sofrem em Gaza e em todas as guerras. Conhecia e acompanhava até mesmo as mais ocultas e esquecidas. Lembraremos do pontífice, continua Padre Ibrahim Faltas, toda vez que nos lembrarmos dele, ajudando as crianças a viver em paz, dando-lhes a atenção, o cuidado e a educação, garantindo direitos essenciais àqueles que os têm negados, prevenindo todos os tipos de conflito por meio do diálogo, abolindo o comércio e o uso de armas. O vento leve virou as páginas do Evangelho colocado sobre o caixão do Papa que, como seus antecessores, o viveu plenamente. O livro aberto parecia espalhar a palavra de Deus sobre os presentes e sobre o mundo, com a profundidade de um sorriso, como Francisco a espalhou em todos os momentos de sua vida. O Papa ainda estava em frente à Cátedra de Pedro enquanto ocorria um encontro de esperança. Não pudemos vê-lo, mas o Santo Padre sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Tentará com tenácia reunir novamente dois presidentes próximos na Terra Santa, mas ainda distantes nas posições. São esses os encontros solicitados por Francisco desde o início do seu ministério na política e na diplomacia que, mesmo realizados em um momento de grande tristeza, revelam que a fé do homem e a onipotência do amor de Deus se buscam e acabam se encontrando. Aprendemos com ele, destaca, a necessidade e a força do encontro que ajuda, sustenta e fortalece a partir do encontro com Deus, que é vida e doa a vida. E assim chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.